as coisas vão andar como tem que ser.
Queira Deus.
Tudo beleza. Semana que vem você tá na área de novo. Bom, boa tarde, Serginho, Eric, Erivaldo, a todos os amigos que nos acompanham diariamente, né? Segunda a sexta-feira aqui na Parecis FM, no nosso papo de redação. O meu primeiro destaque é um apelo da família do jornalista Rondinelli Gonzalez, né? Rondinelli Gonzalez, que é conhecido de todos nós, que está em busca de informações, né, que possam ajudar a localizar a filha dele, que está desaparecida desde a noite da última sexta-feira em Porto Velho. E segundo o relato do próprio Rondinelli, né, ela saiu, teria saído para trabalhar, enfim. Ela saiu sexta-feira à noite e o celular tá aparentemente desligado, o que preocupa ainda mais a família, né? E o Rondinelli disse que ela estava trabalhando numa boate, né? Numa danceteria, né? Uma casa noturna chamada Real Madeira Rock Bar, localizado lá na rua Raimundo Cantuária 3262, no bairro Nova Porto Velho, né? Então o Rondinelli aí, num apelo nas redes sociais, está pedindo qualquer pessoa que tenha visto a jovem ou tenha informações, né, que possam levar o paradeiro da moça, entrar em contato no 99215-0786. Muito bem, a gente deseja toda a sorte, toda a luz.
Qual é o nome, né, da colega?
A menina é... Eu acho que não colocou o nome aqui.
Não.
Né? Não tem o nome da moça aqui. Não tem o nome dela aqui, não. No material que eu recebi, só disse que ela está desaparecida. E é filha do Rondinelli, né?
Rondinelli pode mandar o nome dela para a gente aqui, né?
Exatamente. Se alguém tiver nos ouvindo, puder mandar o nome da jovem, né? Vai ser muito útil também. Tá bom? Bom, o meu outro destaque, Beni, vai para cordialidade, né, e a elegância do pré-candidato Adailton Fúria, que sábado esteve presente no evento de lançamento da pré-candidatura da deputada federal Silvia Cristina para o Senado. A Silvia não é do partido do Fúria, não é da coligação, mas o Fúria esteve lá, né, para dar um abraço nela, para desejar sorte, né, reconhecendo o trabalho que a Silvia tem feito como deputada, né, e enfim, dessa caminhada que ela começa aí em relação na disputa ao Senado. Eu acho que isso é muito importante na política, a grandeza das pessoas, né? Cada um tenta convencer o eleitor com os seus argumentos, né? Algumas pessoas têm muito trabalho para apresentar, outras têm boa vontade, principalmente aquelas que nunca estiveram na política, né? Mas já realizaram algum tipo de trabalho na sua comunidade, no seu bairro, enfim, alguma ação social envolvida com algum projeto coletivo, né? E aí tenta ir para uma disputa, enfim, colocar o nome à prova. E o Fúria esteve lá, cumprimentou a Silvia, enfim, desejou sorte, conversou com outras pessoas e depois foi embora. O evento não era dele. Mas eu parabenizo por essa atitude, né? Eu acho que isso é um ato de grandeza, né? Você disputar 3, 4, 5 candidatos numa disputa, ninguém é inimigo de ninguém. Cada um defende a sua ideologia, a sua, né? Então me chamou a atenção isso, né? Essa presença do Fúria no evento lá da Silvia Cristina.
É a grandeza de ser humilde que chama atenção, né?
Exatamente, né? Exatamente, Beni. Então, assim, as pessoas têm que entender isso, que é uma disputa, né? Uma disputa política com seus grupos, enfim, alguém vai ser eleito, né? E não é por causa disso que a gente entra em guerra, fica inimigo, fica essa coisa nojenta que a gente tem visto aí na política nacional. Isso pra mim é muito nojento, é degradante, né? É degradante, entendeu? Perde todo o sentido daquela política que a gente deseja, a política do correto, do bem comum, da honestidade, né? Enfim. Bom, e o terceiro destaque, Beni, é essa ameaça dos caminhoneiros de uma greve geral, um movimento geral, né, por conta da não aprovação ainda, né, não votação da medida provisória 1343, conhecida como MP do frete, lá no Senado Federal. Então eles estão cobrando esse cidadão aí que é presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, né? E o governo está atento, né? Porque isso é um prejuízo político gigantesco pro governo, pro atual governo do país. Uma greve de caminhoneiros que para tudo. Para tudo, prejudica toda a sociedade, né?
O Alcolumbre está ganhando alguma coisa com isso, não?
Ah, eu não sei.
Se não tá, duvido que vai entrar em votação.
Rebeca Silva, tá? Aqui, ó, acabei de receber, o Beni, a informação do nosso querido Luiz Carlos. Né? O Luiz Carlos, essa referência que a gente tem no esporte de Rondônia.
Ah, tá.
Né? Nosso querido Luiz Carlos, então, mandou aqui. Deixa eu desbloquear aqui o telefone. Dizendo que tá ligado no programa. Obrigado, querido Luiz Carlos, tá? O nome da menina é Rebeca Silva. Né, tá no Facebook do Rondinelli lá o nome, né? Abraço, tô ligado em vocês. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo carinho, pela audiência e por ter colaborado conosco aqui, passando o nome da moça Rebeca Silva. Então, Beni, voltando à questão do destaque sobre os caminhoneiros, é um prejuízo gigantesco para o país. Não é só aqui para a região norte. Não é só para nós de Rondônia, para os nossos irmãos aqui do lado, do Amazonas.
Sim.
Roraima,
Acre.
Tem que passar, Acre passa por aqui, tem que passar por Rondônia para chegar lá, né? Gêneros, enfim, tudo que é levado pelos caminhões, né? O transporte diário, então isso é uma coisa muito séria, e eu imagino que o governo e que esse sujeito que está presidente do Senado se mobilize e que sente com a categoria para chegar. Já tivemos isso. Um galão de água de R$5 estava sendo vendido por 50 por conta disso. Então, mas o caminhoneiro tem culpa? Não, não estou dizendo que o caminhoneiro tem culpa. Mas o que tem de aproveitador no meio do caminho e aproveita uma situação como essa para agir como bandido, né, como criminoso, como enfim, tem N adjetivos. Então, espero que o governo resolva isso, que o governo se mobilize e não haja essa greve. É isso, Beninho.
Muito bem. As notícias via Acre.
Eita.
Como é que está a situação no Acre? Boa tarde.
Sobre?
Eric Araújo.
Boa tarde, Beni, Cícero. Serginho.
Porque tem um espicho em coi lá também, né? Tem uns negocinhos lá que não tá funcionando.
Sempre tem, né? Elivaldo, ouvintes da Rádio Parecis, professor Peixoto, professora Jacina Araújo, de onde estiverem nos olhando sempre. Beni, eu estava trazendo também, e aí aqui fica. Semana passada eu roubei um destaque seu, hoje você roubou o meu.
Roubei o teu.
Mas eu queria aproveitar o destaque do Cícero para levantar uma questão, porque recentemente nós discutimos sobre isso aqui em tom de reclamação. Estava todo mundo reclamando dessas novas regras para o caminhoneiro efetuar o frete, e agora me estranha o Sindicato dos Caminhoneiros pressionando para que aprove o projeto de lei que há pouco tempo eles estavam reclamando que estava ruim. Não entendi, foi nada, viu, Cícero? Mas, né? Recentemente até foi o César Cassol mandou uma mensagem pro Cícero explicando como é que estava funcionando essa questão. E essa PL que estão querendo, que aprovou na Câmara dos Deputados, e que agora o líder dos caminhoneiros pressiona o Alcolumbre para que seja aprovado no Senado, também trata-se da mesma coisa que estava trazendo problema para eles. Enfim, mas um dos meus destaques também é a questão da gestão econômica do Brasil, Nós tivemos recentemente o governo mudando de opinião, né? Quando lá atrás aprovou as famosas taxas das blusinhas, e aí deu um tiro no pé, né? Porque a população mais carente, mais pobre do Brasil acabou sendo afetada diretamente, e o governo veio com a narrativa de dizer que não tinha nada com aquilo, e foi resgatado vídeos mostrando que de fato ele tinha. E é um desastre em cima de desastre, Sérgio. Pra vocês terem uma ideia, os fundos de previdência eram o maior financiador da dívida pública brasileira, né? Que eu venho alertando isso aqui há algum tempo. E em 2025, o governo resolveu taxar esses fundos em 5% de IOF. Lembra da situação da IOF?
Exatamente.
Que foi, o Senado foi lá, derrubou, o governo recorreu para o STF na canetada decidiu validar. Só que adivinha o que aconteceu, Beni, depois que o governo taxou em 5% os fundos? A captação líquida dos fundos caiu de 60 bilhões em 2024 para 4 bilhões.
Meu Deus.
Ou seja, uma queda de 93% do fundo que, repito, era o maior financiador da dívida pública no Brasil. E agora o que acontece? O governo precisa financiar a dívida. Porque a dívida, ele tem que pegar dinheiro emprestado do financiador. E o fundo está sendo taxado em 5% desde 2025 e caiu a receita em 93%. Ou seja, o Brasil ele entra numa crise que está equiparada à crise de 2015 com a presidente Dilma. E não adianta, que eu não estou falando de governo, eu estou falando da condução da economia do país. Eu não quero aqui paralelo sobre governo X ou Y. O fato é que o Brasil caminha para uma recessão muito grave e que está batendo a porta. E isso não sei o que estou dizendo, são os números. São os números. Ou seja, o leilão da NTNB, que houve recentemente, teve somente 4% das últimas emissões do Tesouro. Então, assim, a IOF valeu a pena? Não. O Brasil arrecadou menos 20 bi do que ele já arrecadava. Menos 20 bi, não. Qual foi o número que eu dei aqui recente? Saiu de 60 bi para 4 bi. Né? Menos 56 bilhões de arrecadação com um dos fundos que era o maior financiador da dívida pública. Não sei o que lá na frente o governo vai dizer. Obviamente já deve ter uma narrativa pronta para trazer para a população. Esses são os meus destaques. E aí eu queria aproveitar, dentro do destaque do Sérgio também, sobre a questão das placas, eu também fico impressionado com essa tentativa de mudança, Sérgio, porque, muito embora tenha se mudado a placa do Mercosul, Beni, ela hoje, o argumento para o Espiridião Amin, né? É de que ela não conta com a informação do Estado do veículo, né? Da UEF. De onde foi que ele tirou isso? Ela conta sim. As letras que constam na placa do Mercosul indicam de onde é o Estado. Existe um código de um QR Code nessas placas que o próprio agente de trânsito, ao bater o celular ali, já entra no sistema e vê todos os dados do veículo. Aquela letra a mais que foi adicionada vai de A a J. Se você observar a tua placa antiga cinza, por exemplo, Beni, se tem lá o número 0, aquele 0 vai ser substituído pelo A, o 1 pelo B e assim por diante, que vai de 0 a 9. Então, assim, a placa ficou mais completa.
Um dos argumentos do Espedião a mim é que os carros perderam a ligação com a sua cultura, com as pessoas.
A identidade.
Uma bobagem, porque hoje, até hoje, quando eu vejo um carro na rua, e aí é aquele negócio do bairrismo, né? Uhum. Da pessoa que de fato conhece a sua cultura e o seu estado. Eu, quando vejo um carro MZT, MZQ na rua, eu já sei que é do Acre.
É, mas tu sabe, então, mas aí... as pessoas não sabem. Mas enfim, eu acho que é um exagero, Benedito, querendo tirar dinheiro do nosso bolso de novo.
Na minha opinião, eu gosto muito de observar de onde é o carro. Seja ele qual for, carreta, enfim. Para mim, é uma curiosidade. Olha, pô, esse cara veio de, sei lá, da Conchinchina, né?
Eu concordo contigo, Benito. Concordo contigo.
Eu acho que é legal isso.
Queremos saber o problema, mas eu acho que a essência do problema não é. É a cada 2 anos eles mudam tudo.
É.
Daqui a 2 anos alguém apresenta um projeto de lei dizendo: não pode mais ter o nome do estado e município. Entendeu?
É.
Esse é o problema. E nós ficamos como joguete na mão dessa gente.
E aí votam como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Muda de novo.
É. Beni, eu esqueci de um destaquezinho. Posso só citar ele?
Claro, deve.
O CNJ cancelou 3 bilhões e meio de reais de precatórios. E o TRF1 ampliou a apuração e cancelou centenas de precatórios que somavam quase 11 bilhões de reais. É, um escândalo que estourou junto... Agora, nós temos um escândalo do INSS, do Banco Master, esse dos precatórios faz parte do Banco Master. Se a gente começar a somar os valores, Eric, envolvidos, isso dá alguma coisa em torno de 100 bilhões de reais. Meu Deus do céu, mas é por isso que nós vivemos nessa miséria, com tanta gente pobre, gente sem comer, gente sem poder se vestir, gente sem ter onde morar. Claro, os caras pegam todo o dinheiro da riqueza do país e põem no próprio bolso e ninguém é preso, não acontece nada. Ah, dá licença.
Que me desculpe, viu, Sérgio? E os ouvintes também. Mas o pobre gosta. Ou tô errado?
É. Eu acho que ninguém gosta de viver na miséria. Acho que ninguém gosta de viver na pobreza. Tem, claro, as pessoas que tem uma certa ideologia e que acham que 600 reais é o máximo,
então.
Mas é um grupo muito pequeno. Todo mundo quer ter uma vida melhor, uma vida justa, de acordo com o que eles produzem. Não é possível nós vivemos num país que tem tanto dinheiro sendo roubado e tanta gente precisando de ser melhor recompensada, de ter uma vida melhor. É uma tristeza isso, Beni. Eu falo isso, Beni, com uma ampla tristeza. Não estou falando nada de...
Não.
Nem desse governo, nem do outro governo, nem do outro. Eu estou falando do Brasil, do nosso país.
A coisa no geral.
Eu acho uma bobagem você falar isso, Sérgio, que tem gente que fica satisfeita ganhando 600 reais. Eu duvido que tenha...
Eu estou falando que não querem trabalhar. O cara não quer trabalhar, 600 conto tá bom. É isso que eu estou falando.
Esse não tinha que ganhar nada. Agora, a maioria absoluta das pessoas, as pessoas simples, humildes, Beni, essas pessoas, elas dão um jeito, desenrolam, o cara vende uma pamonha na esquina, a outra vende um biscoito, o cara, enfim, para desenrolar e não viver com 600 reais.
Não é isso,
é um troço
que eu tô falando. Eu acho que eu não me fiz entender. Esse cara que vende a pamonha, não precisa vender a pamonha. Se esse dinheiro todo que é roubado fosse distribuído de forma justa, esse cara não precisava vender pamonha.
Mas por que não é distribuído de forma justa? Vamos lá, me dá a sua análise.
É roubado.
Por quem?
Nós sabemos por quem.
Tá.
Por quem?
O eleitor sabe também?
Sabe.
E por que o eleitor não resolve agora em 5 de outubro?
Porque
não é a maioria que
é
sabe.
É uma coisa mais complexa.
A verdade é que a massa eleitoral
tão simplória,
a massa eleitoral não sabe disso.
Infelizmente. E porque ele gosta também.
É meio que masoquista, né?
Exatamente.
É bom sofrer um pouco.
Com essa teoria eu não concordo, com todo respeito. Eu acho que ninguém quer viver na pobreza e na miséria para sofrer.
Mas
as pessoas querem ter uma vida digna.
Ô Sérgio, para que mais esclarecimento, mais informação que tem de que gente? O Irã Galo chega a brincar com a história da capivara dele, entendeu? Povo, dá uma olhadinha na capivara do sujeito, né? Dá uma capivara, olha a capivara.
Mas aí eu volto pra história do Beni. que diz que parece que as pessoas gostam. O cara tá lá na casa dele passando fome. Vai o Sérgio Pires lá, que é candidato, e oferece uma cesta básica. Pronto, resolveu o problema dele. Entendeu? Nós não podemos culpar a vítima. Esses pobres, não esses que não querem trabalhar, que para mim são exceção. Eu tô falando nos pobres pobres.
Nesse caso, a vítima não é quem tá em casa. A vítima é quem está doando a cesta.
Pois é.
Entendeu o meu negócio?
É um problema.
É.
Agora, o Beninho, a gente tem que, assim, eu acho que nós, com o privilégio extraordinário que nós temos de usar isso aqui, usar o microfone, de alertar, de orientar, de chamar atenção, de dizer, olha, tome cuidado, verifique, dá uma olhada. A gente tem que bater nisso todo dia, toda hora, toda noite, de que, gente, escolha com decência, senão não vai mudar, vai continuar sendo assim, sabe? Vão passar 200 anos, a gente já vai estar só no pó e vai continuar. Quem ficar por aqui vai enfrentar a mesma coisa ou pior.
Tem razão, nisso eu concordo com
você. Ou pior. Não é isso que eu desejo para os meus descendentes. Não é isso. Viver numa condição assim de que a roubalheira, a corrupção, a ladruagem tá banal, Beni. Banalizou, entendeu? Ninguém tem, o cara não tem mais medo de pegar uma cadeia, de ficar 3 meses, sei lá, um ano na cadeia, porque sai depois com o dinheiro que meteu a mão, não precisa devolver tudo.
Eu tava vendo hoje de manhã uma matéria sobre um tal Grupo Mateus. Já ouviram falar? Já?
Não. Depende de...
É a maior rede de supermercados do Brasil.
Ela... Grupo Mateus.
É, sediado em Santa Catarina.
Eu pensei que era o Grupo Sonai, que tem Carrefour, que tem Big, que tem...
Veja bem, fechou 29 agências.
Lojas.
Demitiu mais de 6 mil funcionários. Que loucura isso.
Beni,
complicado.
Beni e colegas e ouvintes. O problema não está na distribuição. O Sérgio usou, acho que talvez o termo errado. Eu te entendi em relação a essa distribuição, mas não, o problema não está na distribuição. Concordo contigo em falar que tem muita, a grande maioria das pessoas que hoje recebem esse auxílio do governo, eles estão sim na zona de conforto, satisfeitos com esse valor, porque para eles é aquele ditado, a gente cansa de ver aí nas redes sociais, a pessoa ainda grava o vídeo zombando do trabalhador brasileiro que banca tudo isso, que é o trabalhador que banca esses projetos sociais, e para ele está tudo certo, né? Não precisa trabalhar, precisa gastar uma hora do seu tempo para ir trabalhar e está recebendo o auxílio todo mês. O problema está que nós hoje nós somos o país talvez que mais arrecada com impostos e que menos recebe retorno dessa arrecadação. Nós vamos fechar 2026 com 96,5% dessa arrecadação de imposto comprometida com uma dívida que foi adquirida pelo governo e que foi aumentada pelo governo. E eu estou falando governo aqui como um todo. Isso vem lá de trás e o de agora, ao invés de controlar, aumentou mais ainda essa dívida.
É uma hipérbole, todo mundo?
É, mas mais ou menos isso. E aí o que acontece? Eu vou só dar um exemplo. O Brasil, minha gente, o Brasil estagnou, o Brasil parou de crescer. O PIB brasileiro é ridículo. É ridículo. Se comparado, por exemplo, com o PIB de El Salvador, que foi de 4,8% em crescimento. Da Argentina, que foi 4,4%. O nosso não cresceu nem 1%, ou seja. E aí, o que a gente está discutindo hoje no Brasil, detalhe, nós caímos na produtividade mundial. O Brasil é um dos países que menos produz. E aí, nós estamos discutindo a diminuição da jornada de trabalho. Aí você vê lá, por exemplo, a Meloni, vamos fazer um comparativo. que é a primeira-ministra da Itália. Eles também tinham um problema muito, muito sério de desemprego e de distribuição de renda social. E o que é que aconteceu com a Itália? O emprego chegou a atingir um máximo de 62,7% e caiu para 5%.
O desemprego.
O valor mais baixo de toda a história da Itália. O déficit caiu 8% para 3,4% do PIB, que era a dívida do país. E lá, o que que eles fizeram? Eles acabaram com essa questão da distribuição de renda simplesmente por distribuir. Exigir, o que que eles passaram a exigir? Nós vamos ajudar você, mas exigimos que você procure trabalho. Você procurou trabalho naquele determinado tempo, não encontrou, nós damos um prazo de mais um tempo até que você encontre o trabalho. O problema no Brasil é que esse Bolsa Família virou um projeto sem critério nenhum para a população sair dele. E só aumenta o número de beneficiados. Como é que o Brasil vai se libertar disso? Porque o próximo presidente que entrar, se ele tentar criar qualquer regra para tirar a população do recebimento disso, e eu não estou dizendo tirar não, é dizer assim, olha, vamos criar aqui uma trava que vai delimitar, que vai criar um critério para que essas pessoas comecem a sair disso, através do emprego, através de cursos profissionalizantes. Sabe o que vai acontecer com esse presidente? Na próxima eleição, ele perde a eleição no primeiro turno. E isso é conceitual. Por quê? Porque na cabeça do brasileiro, o Estado tem que ser o pai e a mãe desse pessoal. E não pode.
Mas é, isso é uma coisa tão complexa. Nós vamos levar uma geração para preparar essas pessoas e dizer, olha, para vocês sobreviver, vocês vão ter que trabalhar. Aquele negócio que vocês recebiam aí sem fazer nada, isso acabou. Ou vai acabar. Porque senão vai continuar quantos séculos vai continuar assim? Uma sucessão de pessoas, de família, gente pobre, né, Benin? Que chega à conclusão que não pode viver aquela vida com R$600 e que é de graça e tá bom.
É por isso que eu não condeno alguns empresários, não me criticar por isso, mas eu não condeno os trabalhadores, as pessoas que querem trabalhar e não querem carteira assinada. Por quê? Para não perder os benefícios que tem. Em algumas situações, o benefício, na essência da palavra, realmente faz sentido. Faz sentido porque é benefício mesmo. Aquilo ali complementa o salário da pessoa, ajuda muito as famílias. Então, a mulher, o homem conseguiu um emprego e disse, não, mas eu não posso perder, porque aquilo lá é o que complementa a minha renda.
E aí sabe o que é que acontece, Cícero? O governo ele não tem nenhum programa de benefício para o empreendedor, para o empresário. Porque o que é que eu faria? Eu tenho uma empresa e eu estou contratando pessoas que ganham o benefício do Bolsa Família, correto?
Sim.
Já existe uma quarentena para essa galera que foi até aumentada de 24 meses para 36. Ou seja, não é que a pessoa vai assinar a carteira vai perder automaticamente o benefício, não. Ele tem uma quarentena para sair desse benefício. Por que que o governo não vai lá e diz assim, para cada funcionário que tu contratar, que for do Bolsa Família, eu te dou aqui um desconto de encargo na folha de pagamento desse funcionário e tu converte isso num salário melhor para ele durante
10
anos.
É uma ideia.
Mas aí é que vem o que eu tô dizendo. O problema é que o Estado, muito ao contrário do que essas pessoas pensam, não protege o mais fraco. Pelo contrário. Não é interesse do Estado que essas pessoas progridam na vida. seja por educação, seja por emprego, por qualificação. Nós temos um país riquíssimo, nós temos tudo para crescer, mas nós temos uma população, desculpa o que eu vou dizer aqui, com milhares de exceções, mas uma população preguiçosa.
Acomodada, né?
Preguiçosa. O estudante já entra no ano letivo já sonhando com as férias. O trabalhador já começa a trabalhar pensando na aposentadoria.
Mas isso é uma cultura.
É a cultura.
Essas pessoas, elas não tiveram a iniciativa. Elas foram ensinadas. É que nem esses promotores públicos que entram, fazem concurso e geralmente são muito bem preparados, se preparam muito e ganham os concursos. E eles, quando assumem, eles vão assumir aquilo que eles aprenderam na universidade, aquilo que eles foram doutrinados, aquilo que eles foram preparados. Aí tu vai criticar os caras? Ah, por que que a gente critica os pobres e não critica magistrados, por exemplo, que dão sentenças absurdas baseadas em ideologia aprendida em bancos escolares? É porque os pobres sempre pagam a conta, né?
Aí vem esse discurso e essa narrativa que o governo cria sempre de... Agora a moda é que tu ganha pouco. Tu acha que o empresário é um explorador? Faz o seguinte, deixa de ser trabalhador e vai ser empresário para tu ver como que funciona. É muito fácil a gente só criticar os outros, mas se coloca no lugar dele.
É complicado. Bom, eu vou chamar...
Esse país aqui, é complicado,
menino. Eu vou chamar aqui um intervalo, mas antes eu quero mandar um abraço carinhoso ao meu querido amigo, o Dr. Jefferson, lá em Marília, que está acompanhando o nosso programa. Dr. Jefferson, muito obrigado pelo carinho, o senhor tem me ajudado muito, me mantendo as informações a respeito do estado de saúde do nosso querido Vônei Alonso. Tá? Muito obrigado mesmo, Deus lhe pague. E um abraço a Milena. A Milena é filha do nosso querido Vônei Alonso, com quem falei hoje pela manhã também. E a gente fica aqui torcendo e pedindo a Deus que tudo aconteça da melhor maneira possível. E um abraço pro velho, né? E dentro do possível está nos ouvindo. E uma pessoa querida, o José Luiz de Oliveira Lírio, grande amigo, uma pessoa maravilhosa, que Marília deve muito ao Zé Lírio. Zé, um grande abraço, meu querido. Vamos aqui dar um recadinho. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa e tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história, cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente, porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar. Segurança é poder dormir tranquilo, é saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Papo de de redação.
Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana, Irmãos Gonçalves.
Açúcar cristal doce de 2 kg, 4,29. Lava roupas em pó brisa, 800 gramas, 5,48. Carne bovina fica com costela ripa, 18,80 o quilo. Coxas e sobrecoxas congeladas Friato, 7,98 o quilo. Uva Vitória embalada PG, 500 gramas, 6,89. Arroz soltinho de pão, 5 quilos, 19,68. Carne bovina frigo contra filé vácuo, linha todo dia, 36,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas.
Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Honda e Vel. Começou o festival de ofertas exclusivo do Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0 km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca esta chance. Venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Bem, que na Pemasa tem. Tem peças, pneus, lubrificantes, recapagens e serviços em até 21 vezes no cartão. É isso mesmo. Agora a Pemasa está vendendo tudo em até 21 vezes no cartão. Na Pemasa tem pneus Goodyear, o pneu nacional com a melhor durabilidade, feito para rodar nas estradas e climas brasileiros. E tem mais. Nas lojas de Auto Center da Pemasa, você encontra a oficina multimarcas com profissionais capacitados que vão deixar o seu carro no ponto certo. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.
Sua mensagem ao vivo. Anota aí o WhatsApp da Parecis. 69 99 88 98 98.
Doutora Núria Rachet, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas. O hospital tá sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Segurança é poder dormir tranquilo, é saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69 9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O CFM editou a resolução 2448 para estabelecer limites claros à interferência de operadoras de planos de saúde na decisão médica. A norma reforça que a auditoria médica deve ser um ato conduzido por profissionais habilitados e não por robôs ou pessoas sem formação em medicina. Também veda o pagamento de bônus a auditores que neguem procedimentos. Infelizmente, as operadoras conseguiram suspender na justiça trechos dessa proteção. Defender a autonomia médica é defender o seu direito a uma assistência digna. O CFM atua em defesa da medicina e, sobretudo, do paciente. CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá. Eliá. Dura até 3 vezes mais. Eliá. Que move o mundo e faz mais. Eliá. É líder nas montadoras. Eliá. Você em primeiro lugar.
Eliá.
A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o Café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do Café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Meio-dia, 51 minutos. Vossas Excelências têm aí algo que garimparam durante este período de silêncio?
Não, não, Beni. Não. Não. Mas eu gostaria de que nós pudéssemos debater um pouco sobre essa questão da situação que nós estamos vivendo economicamente no nosso país. Sei que às vezes pode até parecer para o ouvinte chato estar falando isso toda hora. Esse final de semana a gente viu aí nas redes sociais o Datena gravou um vídeo criticando duramente o governo pela forma como estão os preços nos supermercados. Venho de novo ressaltando sobre essa questão da reduflação, que é uma maquiagem que eles acharam para dizer que a inflação está controlada. Eu não creio, Cícero, de verdade, que uma indústria que precisa, por exemplo, trocar a embalagem do seu produto de 450 gramas para 150 gramas sem alterar o preço, sem diminuir o preço, isso seja algo de controle de inflação. Pelo contrário, isso é uma enganação à população. E é o que a gente está vendo acontecer. E, lamentavelmente, nós não estamos vendo ações práticas do governo, Beni, para que isso mude. É um silêncio da mídia, Sérgio, que é ensurdecedor. Esbravejaram tanto, culparam tanto os filhos do Bolsonaro, que aqui eu volto a dizer, para mim nunca, sempre disse que o problema do Bolsonaro sempre seria os seus filhos, não defendo nenhum deles, de que o Brasil teria sido taxado pelos Estados Unidos, e isso era culpa dos bolsonaristas e dos filhos. Mas ninguém ouviu falar nada da taxação, por exemplo, da carne brasileira, que teve uma sobretaxa de 55% pela China. Eu não vi nos jornais, eu não vi ninguém criticando. A economia do Brasil, minha gente, não está bem. Só na cabeça de quem talvez não passe nenhum tipo de dificuldade no mês, tá normal. E parabéns para quem não passa. Mas a grande maioria da população não consegue, Sérgio, chegar ao final do mês, digo nem no final, não consegue chegar no dia 20 do mês com o salário. E onde isso vai parar? E aí a gente discute aqui, e discutiu semana passada essa questão das emendas, e iniciou o programa hoje nós falando da corrupção. O que retorna dos impostos que são arrecadados pelo Brasil para a população é absurdo, cara. O governo, o Tribunal de Contas da União emitiu um relatório para o governo agora, aprovou as contas com ressalvas. Sérgio, do orçamento destinado para a saúde, sabe quanto o governo executou? Chuta em percentual. 16%, cara. Como que uma população dessa pode dizer que aquilo que é entregue como retorno do pagamento de impostos que nós pagamos altíssimo pode estar bem? Benito sabe quanto é o imposto de um veículo no Brasil? Bom, vou te dar só alguns exemplos aqui, ó.
Tem que partir de 27,5.
Não, vou te dar só um exemplo. Daí, né? Só um exemplo. Um Corolla sem a carga tributária que temos hoje, ele era para custar no Brasil 68 mil. Ele custa 171. Um Renault Kwid 1.0, Cícero, sem a carga tributária, era para custar 27.200. Ele custa 68 mil. O problema, Sérgio, é...
Meu carro, Benito, eu paguei 126 mil. O preço real dele é 75.600.
Meu pai.
E aqui eu não estou dizendo que o problema é o imposto. Eu pagaria, juro para vocês, eu pagaria sorrindo tudo isso de imposto. Se eu precisasse agora correr num hospital, chegasse lá e fosse atendido em menos de meia hora. Se eu estivesse vendo os nossos jovens saindo do ensino médio preparados para uma prova do Enem, eu pagaria, Sérgio. O problema não é o imposto, o problema é o que os nossos políticos entregam de retorno para a população. E aí eu concordo com o Sérgio. É o roubo.
O Brasil está envolvido com roubo, com dinheiro público e com violência. E aí não querem que o PCC e o Comando Vermelho sejam organizações terroristas. Olha só, Beni, festa na favela tem arsenal de fuzis à mostra em vigário geral, polícia investiga. Isso não é terrorismo? Os caras fazerem uma festa dando tiro para cima de fuzil, de um armamento exclusivo das Forças Armadas? Ah, se isso não é terrorismo...
E diga-se de passagem que o povo da favela não tem nada a ver com isso, tá?
Claro, uma grande parte não tem mesmo.
As pessoas humildes que não têm onde morar, que moram na favela, elas não podem ser taxadas de traficante. Não.
Mas olha aqui, ó. Tu vai em direção ao Rio de Janeiro, passa pela linha vermelha...
Avenida Brasil.
A linha vermelha. A chance que tu tem de ser morto é grande, porque de vez em quando os bandidos começam a trocar tiros dos dois lados da linha vermelha. Os motoristas têm que sair correndo dos seus carros e se jogar no chão para não ser mortos. Isso não é terrorismo? O que é terrorismo, então?
Ali perto da Igreja da Penha, né?
Pois é. Olha, eu não estou entendendo isso. Se esse tipo de crime não é terrorismo, o que que é, Beni Andrade? O que é jogar uma bomba, então? Os caras atiram nas pessoas simples, cidadãos comuns, para matar. Atiram para matar. Não é terrorismo? Ah, pelo amor de Deus.
Não, recentemente nós tivemos o caso daquela família que os terroristas, quero tratar assim porque eu entendo que isso não pode ter outro nome, matou a filha da mulher de 10 anos de idade, decapitada, Beni, só porque a facção suspeitava que na família tinha gente de facção rival.
Eles matam pessoa por engano, não, acham que é.
Aquele caso do Ceará, da mulher que foi assassinada porque não quis colocar veneno na comida dos PMs.
Pois é.
Então, isso não é terrorismo? Mas então, Eric, pelo amor de Deus, o que, que é terrorismo?
É pintar uma estátua de batom.
É, isso é terrorismo. 14 anos de prisão.
Ah, mas vem cá, Sérgio, como é que você quer que combata isso?
Eu quero que combata o terrorismo.
Mas como
o governo americano quer fazer?
Na prática.
Prender, botar na cadeia e deixar apodrecer na cadeia. Sim. Isso que eu acho.
Mas faça o seguinte, ou seja, agora não dá mais. Na próxima eleição você se candidata.
Mas não é vira problema de eleição.
Mas é claro que é problema de eleição, Sérgio. Quem muda?
Ô,
Sérgio, quem muda? Não é o Incrível Hulk que vai resolver isso. São os parlamentares aqui.
Bonitinho.
É, não é o Incrível Hulk que vai lá e vai resolver. Ele até poderia resolver.
O que é agora que mete mais medo em traficante com relação aos Estados Unidos?
Ah, porque com eles não tem propina. Não tem sacanagem, não tem chegar, vamos negociar, tem um dinheirinho aqui.
E entrou no presídio e acabou. Um abraço.
É. Não, agora o Bukele ofereceu pro governo brasileiro as prisões lá de El Salvador, né? Pra prender os nossos terroristas.
Não tem nada a ver isso, Sérgio. Vamos falar de Brasil. O seguinte, vamos mudar.
Tem a ver como é que ele acabou com o crime.
Tem fuga nos presídios federais aqui do Brasil? Teve um caso pontual. A minha pergunta é, por que que o sistema carcerário de todos os estados não muda para o sistema penitenciário federal? A linha, o modo, né? A estrutura, a logística, o Beni. Responde para mim, seu Beni, o senhor que é um pouco mais vivido que eu, por que que não muda? Não deu certo
o presídio o federal brasileiro? Não quer. Acabou. Entendeu? Acabou.
Não é o governo brasileiro, o Sérgio.
Pelo amor de Deus, se tu tá acompanhando há 50 anos, o que manda no país...
O governo é muita gente,
Sérgio.
Sérgio, o governo é muita quem manda no país são os políticos.
Não, quem manda no país, agora, em relação aos criminosos, são os defensores dos direitos humanos dos bandidos. Esse bandido aqui assassinou a família que se dane. Vamos proteger esse pobre coitado aqui. É isso.
Então tá certo. Foram os direitos humanos que soltaram a questão de 15 dias um dos grandes líderes do PCC aí. Né? Não foi um desembargador. Foram os ativistas dos direitos humanos, não, viu, gente? Não foi
uma decisão de ativista.
Aqui é ativista, não? Sérgio. Para. Não sei se você quer. Você quer discutir, a gente pode discutir aqui. Eu tenho até meia-noite. Às 8 eu tenho que ir pro SIC News, mas depois do SIC News eu volto a discutir contigo.
O que eu acho é que nós estamos tratando essa questão da violência no Brasil como se fosse uma coisa comum. Ah, não, isso daqui a pouco os bandidos vão começar a sentar numa mesa e dizer, poxa, mas não são muito bandidos.
Sérgio, não.
Quem sabe a gente recua.
Ô, Sérgio, não é comum, Sérgio. O problema é que quando vai pro debate lá na Câmara. Aí tem um que diz, não, mas não pode, porque, mas 14 anos é coitadinho.
Mas aí tu vai botar tudo na culpa do eleitor. Não, o eleitor não sabe.
Mas quem é que tá falando do eleitor, Sérgio?
Não é, mas tu tá falando nesse, do cara que foi eleito.
Sim, já tá eleito.
Pois é.
Então ele tá lá e tem que fazer alguma coisa.
Quem é a culpa? É do eleitor que escolheu ele. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que o eleitor é muito iludido. O eleitor, ele o cara vai na casa do eleitor, Beni.
Mas, Sérgio...
E trata o cara como a rainha da Inglaterra. E deixa R$200 para fazer umas compras. E deixa 50 tijolos e duas dentaduras.
Eu concordo contigo.
Qual é a chance,
Sérgio,
que tem?
Concordo contigo que o eleitor é iludido, Sérgio. Agora, você não pode fechar os olhos para o pilantra que está lá no Congresso.
Esse é o pior de todos. Né? Esse é o pior de todos.
Então é isso que eu quero dizer. O pilantra que está lá há anos, que vem, mente, compra com a cesta básica que você está falando, com a dentadura. Eu achei até que nem existia mais esse negócio de dentadura.
Como
mas,
não?
Mas
eu ainda uso.
Eu acho só... Eu... colocou bastante interessante. Eu acho que além de conjunto de problemas que nós vivemos em relação a isso.
E a omissão do legislativo.
Não é só o legislativo, não, porque as leis, quando o STF, por exemplo, ele quer interpretar uma lei para manter alguém preso da forma como eles acham que devem interpretar, eles atropelam a Constituição e mantêm o cara preso.
Mas quem é que pode mudar a lei, Eric?
Não tô falando da lei. Eu tô falando do judiciário, da leniência do judiciário.
Eu sei.
Porque quando
o judiciário interpreta como convém.
Pois é, se ele disser assim, não...
Em muitos casos, como convém. Ah, é conveniente interpretar desse jeito.
Tá lá na Constituição, tá lá no ordenamento jurídico, que aquele cara não deveria ficar preso. Mas, dependendo de quem está preso, o STF vai dizer assim, não, tem que manter. Nós temos casos recentes disso. Aí quando a gente parte para essa situação que é grave, gravíssima, de traficantes, principalmente, nós temos só em 2024 mais de 970 habeas corpus de mandado de soltura para traficante. Nós temos mais de 9 mil habeas corpus dados, seja pelo STJ ou STF, dados para traficantes que foram presos. Mas, em critérios, né, e argumentos de decisões dos magistrados, deveriam estar soltos. Então, assim, por isso que eu digo, é um conjunto de tudo. Quando eu falo leniência do Estado, eu estou incluindo os legisladores. Só que nós temos que observar também que, recentemente, projetos de lei que estão tramitando na casa para serem aprovados, para endurecer penas desse pessoal, o governo está votando contra, ou quando é aprovado lá no STF, o STF diz que é inconstitucional ou derruba, ou simplesmente ignora, como o caso da lei da dosimetria que foi aprovado, foi vetado, foi quebrado o veto e até hoje não se resolveu, porque o STF sentou em cima e disse daqui ninguém sai, mas para soltar traficante... Eles são rápidos.
Mas olha aqui, ó, o nosso ouvinte, o Luiz, lá da cooperativa dos garimpeiros, está dizendo o seguinte. O problema do Brasil é que a gente acha normal assassinar pessoas. Olha quantos assassinatos foram cometidos só em Porto Velho e só nesse final de semana. Então ele tem razão. A gente está... Nós estamos tão amortecidos que isso ficou... Ah,
normalizou.
Mataram o vizinho. Ah, pois é, né? Fica por isso. Beninho Andrade, é contigo.
Chegaram?
Não chegamos e nem vamos chegar. Mas que nós falamos bastante, falamos.
Ai, meu Deus do
céu. É que tem um rapaz à tua direita, na tua direita e na minha esquerda. Que ele tá fazendo tanto sinal que ele parece guarda de trânsito, Beni Andrade.
Muito bem. Então vamos ao recadinho. Você está pensando no seu futuro e no da sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a Previdência do Sicoobi é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com cobertura de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$50 mensais. Previdência do Sicoobi Credisul. Consulte pelo app Sicoobi. Sicoobi Credisul. Mais que uma escolha financeira. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69981295825. Há 15 anos, a ASPER, Associação dos Trabalhadores do Serviço Público do Brasil, cuida de quem se dedica ao serviço público com experiência e credibilidade. Em parceria com a Unimed, oferece o plano de saúde mais abrangente do estado. garantindo atendimento de qualidade e segurança para você e sua família. Além disso, os associados contam com plano odontológico, seguro de vida, crédito consignado facilitado e descontos exclusivos em uma ampla rede de parceiros em todo o estado. A Asper entrega valorização real ao servidor. Faça parte da Asper. WhatsApp 2181